Boa noite aos amigos que fazem um curso, uma carta, um ensinamento. Sejam bem-vindos ao trabalho que inicia neste momento. Um trabalho muito bonito. Este livro que eu tenho em mãos, olha, para mim, claro, cada um tem suas opiniões, suas questões, mas é um dos livros mais lindos deste ano que eu tive contato, que é um livro da Miriam Goldenberg. Miriam Goldenberg, livro, quem faz uma das aberturas do trabalho é o Renato Veras, ele é diretor da Universidade Aberta da Terceira Idade, ele é médico especialista nessa área, e ele escreve que a Miriam vai tentar responder uma questão neste livro chamado A Bela Velhice. Um livro lindo, um livro tocante, várias vezes acho que os senhores, aqueles que adquirirem a obra e lerem na íntegra, se tomarão com lágrimas nos olhos. É muito linda. Publicação da Record, A Bela Velhice, da Miriam Goldenberg. E este médico, Renato Veras, ele diz: temos diante de nós um dos grandes desafios da atualidade. Como lidar com esta nova realidade que é o início do protagonismo dos velhos? O início do protagonismo dos velhos é a pergunta que Miriam Goldenberg busca responder em A Bela Velhice. De fato, os velhos, até muito pouco tempo, não tinham um papel que agora, recentemente, cada vez mais adquirem na nossa sociedade. E essa obra traz uma contribuição. Essa obra é muito recente, ela é de 2013. E é muito bonita. Toda a obra gira em torno de um livro volumoso, mais de 700 folhas, da Simone de Beauvoir. Mas, olhem, eu conheço essa obra da Simone de Beauvoir, ela não tem essa inspiração, não tem essa poesia, não toca o coração como toca essa obra da Miriam Goldenberg. Então, toda a obra ela faz referência, faz alusão à obra de Simone de Beauvoir. E ela diz. Só um pouquinho antes de eu iniciar, talvez fosse interessante eu tratar de alguns dados da Miriam Goldenberg, alguns talvez não a conheçam. Ela é antropóloga, a Miriam, e ela dirige o programa de pós-graduação, tanto em sociologia quanto em antropologia, lá na Universidade Federal do Rio. E ela tem obras muito bonitas. Nós já trabalhamos textos da Miriam Goldenberg em outras ocasiões. É uma das notáveis pesquisadoras da nossa época. E ela começa nos dizendo que, no livro A Velhice, Simone de Beauvoir, após descrever o dramático quadro do processo de envelhecimento, aponta um possível caminho para a construção de uma bela velhice. Ela colocou entre aspas, e bela velhice é o que dá título à obra da Miriam Goldenberg aqui. Ter um projeto de vida. Ok? Então, Simone de Beauvoir dizia: para ter uma bela velhice, precisa ter um projeto de vida. Há muitas décadas, Simone de Beauvoir e outros pensadores anteviam que chegaria o momento em que ser velho, ser idoso, seria uma parte produtiva nessa sociedade, segundo os critérios do que a sociedade compreende por produtividade. Então ela diz: no Brasil nós temos vários exemplos de belos velhos: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Chico Buarque, Marieta Severo, Rita Lee, entre outros. E ela disse: eu duvido que vocês vejam nessas pessoas alguém que está chegando aos 70. Esse livro, que já tem seus 8, 9 anos, hoje atualizaria para os 80, não é? Fazem parte de uma geração que não aceitará o imperativo, seja um velho ou qualquer outro rótulo que sempre contestaram. São de uma geração que transformou comportamentos e valores de homens e mulheres que tornou a sexualidade mais livre e prazerosa, que inventou diferentes arranjos amorosos e conjugais, que legitimou novas formas de família e que ampliou as possibilidades de ser mãe, pai, avô e avó. Estes belos velhos inventaram um lugar especial no mundo e se reinventaram permanentemente. Continuam cantando, dançando, criando, amando, brincando, trabalhando, transgredindo tabus, etc. Não se aposentaram de si mesmos, recusaram-se às regras que os obrigariam a se comportar como velhos. Não se tornaram invisíveis, apagados, infelizes, doentes, deprimidos. Lindo, lindo o trabalho que a Miriam Goldenberg faz aqui. Ela conta do Paul McCartney, que em 2011, Paul McCartney estava com 72 anos e fez um show esplêndido de várias horas. E como um exemplo de amor àquilo que se faz. Bem, então ela encerra todo esse primeiro capítulo dizendo que isso que eu acabei de ler para vocês, claro, eu selecionei partes, né, para que vocês tivessem uma ideia do conjunto da obra. Ela diz que é parte de um texto que ela escreveu, chamado A Bela Velhice, e que foi publicado em 16 de novembro de 2012 no jornal Folha de São Paulo. Bem, o nome desse curso é Uma Carta, um Ensinamento. O que estamos fazendo tratando deste livro da Miriam Goldenberg, chamado A Bela Velhice? Acontece que o livro inteiro, de uma página até o final, cento e poucas páginas, nós temos muitas cartas, bilhetes, e-mails, muitos, muitos, muitos. O que eu vou fazer é uma compilação na qual essas cartas vão aparecer de outra maneira. As pessoas escrevem para Miriam emocionadas, concordando com isso que ela está dizendo e falando que eles são velhos, sabem que o corpo tem 60, 70 anos, mas sabem que a alma, o coração é muito jovem. É muito jovem, quer amar, quer construir, quer viver. E muitos se entristecem com os obstáculos, não que eles põem, mas que muitas vezes outros colocam. Porque vários deles já precisam lidar com os próprios impedimentos. Olha, selecionei várias aqui. Vou ler algumas frases de várias dessas cartas. Cara Miriam, quero te agradecer por sua crônica. Eu tenho 69 anos, acabei de me aposentar, li o teu texto e ele me deu ânimo para buscar alternativas mais prazerosas para o futuro. Outra carta. Miriam, adorei a tua coluna. Estou com 55 anos e tenho lutado contra as ideias dos meus contemporâneos de que estamos velhos, acabados. Outra carta. Bom, as cartas são extensas, eu estou lendo trechos para vocês. Sou jornalista, tenho 64 anos. Há realmente uma nova geração de idosos experimentando saudavelmente um novo comportamento, sem os estereótipos a que estamos acostumados? As pessoas costumam se surpreender quando eu revelo a minha idade. Dizem que aparento no máximo 52. Outra carta. Li e reli algumas vezes o seu artigo, A Bela Velhice, simplesmente fantástico. Tenho o privilégio de fazer parte deste seleto grupo de 70 anos, nascido em setembro de 1942, em plena Segunda Guerra Mundial. E aí as cartas vão. A gente termina, eu terminei de ler com muita emoção, é muito bonito. Lembro de amigos, de colegas, de alunos, nessa faixa etária, muitos que descobriram que podem amar, podem viver, podem construir, podem criar planos. Alguns trabalharam uma vida inteira, nunca levantaram a cabeça para tentar ver as estrelas, para compreender o amor, levaram uma vida sempre atendendo outras pessoas, e não por imposição, porque sabiam que era assim o mundo. E agora muitos despertam. Despertam emocionados, despertam agradecidos. Que bom, não é? Tomara que muitos possam despertar. Ela diz que para todas essas pessoas, das cartas que eu li para vocês e muitas outras, ela diz: para eles, o trabalho não é mais uma questão de sobrevivência material. Eles não precisam mais, mas querem continuar estudando e trabalhando. Eles querem, mais do que tudo, encontrar um significado para a última parte de suas vidas. A partir da leitura das mensagens, cheguei à conclusão de que o lema para uma bela velhice poderia ser: eu não preciso mais, mas eu quero. Eles querem ter tesão no que fazem, querem envelhecer do jeito que escolheram livremente e não de acordo com as convenções. Muito bonito, e mais adiante ela coloca: a bela velhice buscando, escrevi a bela velhice buscando descobrir possíveis alternativas para um envelhecimento feliz, não só para os outros, mas especialmente para mim mesma. No entanto, apesar de não apresentar mapas, segredos, fórmulas ou receitas, cada capítulo do meu livro foi dedicado a desenvolver as ideias mais importantes que encontrei sobre os aspectos positivos do envelhecimento. E aí ela conta como ela construiu a pesquisa dela, que desde 2007 ela vem pesquisando muitos alunos e outras pessoas lá na Universidade Federal do Rio, numa pesquisa denominada Corpo, Envelhecimento e Felicidade. E aí ela escreve longamente os trabalhos, textos, coloca cartas aqui, rememora cartas, uma delas linda, da Leila Diniz, né, que ela diz: a Leila Diniz foi a minha maior inspiração para o Manifesto das Coroas Poderosas. Muito interessante. Ela diz que a Leila Diniz coloca, ele começa o texto dizendo que iria ficar velha, que tinha medo, e depois ela dá uma guinada muito grande, né? Bom, então, após muitas páginas, ela fala de inventar a bela velhice. E ela diz assim: o que eu tenho em comum com essa menina tão frágil? Continua a ser aquela criança, mesmo não sendo mais? Qual a distância entre o meu sonho sonhado e o meu sonho realizado? Ao tentar responder à pergunta, lembro de minha mãe, olhando com uma mistura de inveja e de admiração para os livros da minha estante. A Miriam Goldenberg é filha de pais judeus que migraram para o Brasil, né, por conta de todos os problemas, né, ligados à Segunda Guerra e outros na Europa. Ela diz que a mãe dela é da Polônia e o pai dela é da Romênia. E aí ela conta os trechos da história dela, da mãe, de como incentivaram a menina a estudar, a ser independente, com amor e tudo. E então ela diz: eu encontrei na obra da Simone de Beauvoir inspiração para pensar sobre os sonhos e os projetos da criança que um dia fomos e que, de certa forma, continuaremos a ser até os nossos últimos dias. Ela diz que todos mudam durante a vida, mas sem perder a identidade que já existia quando éramos crianças. As raízes, o passado, o ancoradouro no mundo permanecem, e é por meio deles que se definem os objetivos de um projeto de vida. O livro inteiro, a Miriam chama a atenção para o projeto. Ela diz: um velho, um idoso, precisa ter um projeto de vida. Ela insiste nessa marcação. Depois ela diz: tento ansiosamente reencontrar os meus projetos, os meus desejos, os meus medos inscritos naquele rosto de menina. Já queria ser professora, pesquisadora, escritora? Sim, os pais a incentivaram muito a menina a escrever, notaram que ela tinha um dom, uma inclinação natural. E mais adiante ela entra numa parte delicada da obra de Simone de Beauvoir. Velho é o outro, ela colocou isso entre aspas. Velho é o outro. Simone de Beauvoir acreditava que a maior parte das vezes os indivíduos de mais idade só se sentem velhos por meio do olhar dos outros, sem ter experimentado grandes transformações interiores ou mesmo exteriores. Velho, para quase todos, é sempre o outro. E, no entanto, Simone de Beauvoir alertava, velho não é o outro. Na verdade, a velhice está inscrita em cada um de nós. Só assumindo consciente plenamente, em todas as fases da vida, é que nós também somos ou seremos velhos. Podemos ajudar a derrubar os medos, os estereótipos, os preconceitos existentes sobre a velhice. Para transformar radicalmente uma sociedade, dizia Beauvoir, é preciso concentrar os esforços no destino dos mais desafortunados e exigir que os homens permaneçam homens em sua idade mais avançada. Ela diz que a sociedade e aqueles que estão na ponta e coordenando as coisas, ela diz, os dominantes adotam a posição cômoda de não mais considerar os velhos como homens. A bela velhice, portanto, é uma resposta à convocação de uma mulher que influenciou decisivamente a minha vida pessoal e profissional. Essa mulher foi Simone de Beauvoir. Bem, então, ela diz que o livro da Simone a velhice não tinha muitas alternativas, não. Sabe, alternativas assim no sentido de você olhar com uma maneira positiva, esperançosa para a última fase da vida. Os dias eram tão diferentes, né? Simone de Beauvoir, com obras como aquela, como O Segundo Sexo e outras, estava buscando abrir para um raio de sol passar em meio a nuvens tão pesadas, e conseguiu, sem dúvida que conseguiu, graças a mulheres como Simone de Beauvoir, que a Miriam Goldenberg pode escrever o que está escrevendo hoje, né? Ela, entre outras coisas que favoreceram. Então, a Miriam, ainda que admire muito a obra da Simone de Beauvoir e todo aquele peso existencialista eterno, ela diz que o propósito dela neste livro é outro. Olhem o que ela fala. Eu quero revelar o que cada indivíduo pode fazer para experimentar uma bela velhice, como ela pode ser construída ao longo da vida ou mesmo tardiamente. Lembrem, por favor, o viés que ela faz para esse caminho é sociológico e antropológico. Basicamente esse. Finalmente, acredito que consegui, mais de 30 anos após a primeira leitura do livro de Beauvoir, descobrir uma forma mais positiva de pensar, de experimentar a velhice. Todos esses anos de intensos esforços para encontrar alternativas para um bom envelhecimento me desafiaram a reinventar o conceito de bela velhice. Como então é possível construir uma bela velhice? Encontro na própria Simone de Beauvoir a resposta para essa questão. Ela sugere nas entrelinhas de A Velhice um possível caminho para a construção de uma bela velhice. E sabem o que é? Que praticamente permeia, perpassa e na porosidade de toda a obra nós vamos encontrar? Ela diz, o projeto de vida. Um projeto de vida. Ela prossegue, o projeto de cada indivíduo pode ser traçado desde a infância, mas também pode ser construído ou modificado nas diferentes fases da vida. A ênfase existencialista se coloca no exercício plenamente desta liberdade, da escolha, da responsabilidade individual, da construção de um projeto de vida que dê significado às nossas existências até os últimos dias. Este livro, na minha opinião, deve ser lido também, principalmente, por jovens. Muitos velhos, idosos, já compreenderam a condição da velhice, da idade, já entenderam como isso funciona nos nossos dias e já se determinam bem e estão buscando esses horizontes. É impressionante o número de filhos na faixa que vai dos 25 aos 45, 50 anos, que não só não entendem, também não aceitam essa autonomia em alta idade. Então, uma mulher de 73 anos, que se cuida, ela faz caminhadas, fez algumas cirurgias corretivas que ela achou necessária, ela faz check-ups para ver a cada 6 meses como ela está, cheia de sonhos, é uma boa pintora, adora pintar, adora ler, caminhar, encontrar pessoas. Encontrou um homem de 65, 68 anos, está enamorada, quer ver filmes com ele, quer passear com ele, quer namorar, quer viajar. E por vezes, tudo isso ela pode, ela trabalhou uma vida inteira para ter essa oportunidade. E às vezes, a família restringe gravemente, dizendo que coisas que vocês conhecem já ouviram no consultório várias vezes. Então, é um livro que, ainda que fale aos velhos, fala muito de perto também aos jovens. Entre outros que estão envolvidos nisso, lembre que a nossa sociedade, desde a nossa previdência social, desde do nosso sistema social, não tinha em vários lugares e não tem ainda interesse em que isso ocorra. A não ser que, e isso é cada vez mais visível economicamente, politicamente, esses velhos de fato atuem. Atuem segundo o que essa sociedade interpreta como atuar. Não é produtivamente, etc. e tal, gastando, comprando, adquirindo, trocando. Ah, então sim, poderá. Negociar estas coisas de um lado na sociedade e do outro lado participar, como os velhos procuram fazer, esse encontro de participação com negociação, por vezes, pode ser muito dilemático. E é uma conquista dos velhos atuais. É uma luta dos velhos atuais, para que os velhos, no futuro muito próximo, possam usufruir disso em outras bases muito diferentes. Ah, eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações sobre o que vimos até aqui. Prosseguindo nosso trabalho, após as lindas colaborações, exemplos que os senhores deram, vamos então adiante. Agora ela vai tratar especificamente de buscar o significado. E para ela poder fazer isso, ela se afasta da antropologia, se afasta da sociologia e caminha mais para perto da medicina, da filosofia, da psicanálise. E aí ela vai até Viktor Frankl, a quem ela admira muito. Viktor Frankl, o famoso psiquiatra austríaco que escreveu Em Busca do Sentido. E aí ela conta um trecho da vida do Frankl até o final da vida dele, em 97, quando ele tinha 92 anos. E ela diz: as pessoas procuram sempre um significado para suas vidas. Elas estão sempre se movendo em busca de um sentido para viver. Frankl denominava de vazio existencial a sensação de futilidade, de inutilidade e de falta de sentido da própria vida. Claro que vocês compreendem que estamos fazendo um relato, uma conversação amistosa, na qual a gente recua muito aqui dos pressupostos da filosofia clínica, né? Para podermos dar passagem a, tanto quanto possível, a ideia, as concepções desses autores. Se fosse em filosofia clínica, vocês sabem, muitas pessoas não precisam de um sentido para viver, vivem muito bem com isso, outras padecem muito por não ter, e assim por diante. Então, ela diz: o significado da vida é único e próprio de cada indivíduo. As particularidades de cada um, principalmente seus valores, é que definem o sentido de cada vida. Frankl alertava que a felicidade e o sucesso só aconteceriam como efeitos colaterais e naturais de uma dedicação a uma causa maior do que a própria pessoa. Aí ela cita o Frankl: Não procurem o sucesso. Quanto mais o procurarem e o transformarem em um alvo, mais vocês vão errar. O sucesso vai persegui-los precisamente porque vocês se esqueceram de pensar nele. Frankl afirmava que o mundo estava em uma situação muito ruim, mas que tudo iria piorar ainda mais se cada pessoa não fizesse o melhor que pudesse. Cada ser humano seria capaz de mudar o mundo para melhor e também de mudar a si mesmo para melhor. Os escritores, os artistas, os intelectuais teriam um papel fundamental para a transformação positiva, criativa e construtiva da vida. São homens e mulheres que não se paralisaram e não se aposentaram de si mesmos. Eles souberam, quiseram, lutaram para ser eles mesmos, muitas vezes contestando corajosamente os preconceitos, os modelos, as regras sociais que criavam obstáculos para os seus projetos de vida. Muito bem, então ela nos fala longamente sobre conquistar a liberdade. E ela fala do livro dela, Coroas, a importância. Ela traz muitas cartas e relatos de pessoas que escrevem para ela, que escreveram durante muito tempo, pessoas que ela pesquisou no trabalho dela na universidade. Ela traz muitos, o livro é muito rico em relatos, muito, muito. Cartas, e-mails. E então, depois de falar sobre sentido, ela fala sobre o almejar esta felicidade, está bem? Mas ela faz isso a partir da antropologia e da sociologia. Vejam como é o caminho. Em suas últimas obras, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman discute dilemas muito presentes no universo dos homens e das mulheres que eu tenho pesquisado. Ele afirmava que há dois valores absolutamente indispensáveis para se ter uma vida feliz. Um dos valores é a segurança e o outro, a liberdade. Para ele não é possível ser feliz e ter uma vida digna e satisfatória na ausência de qualquer um dos dois. Vamos repetir? Primeiro, segurança. Segundo, liberdade. Assim era para Bauman, não é? Outros diriam, não é possível sem amor e sem família. Outros diriam, não é possível sem segurança física, saúde, boa saúde e segurança espiritual. E outros diriam outras coisas. Bauman mostrou o caminho que ele achava condizente, que é segurança e liberdade. E ela diz: a construção de uma bela velhice parece depender tanto da sensação de segurança quanto da conquista da liberdade. De um lado, saúde, dinheiro suficiente para ter uma vida confortável, família, trabalho. De outro, uma maior liberdade para seguir a própria vontade. E ela ilustra muito. Eu vou ler um desses que eu anotei, de uma professora aposentada, 75 anos. Olhem o que ela disse: não tenho marido, sou feliz. Invisto meu tempo, energia e dinheiro em mim. Não me preocupo mais com a opinião dos outros. Não tenho mais medo de dizer o que eu penso e o que eu quero. Tudo ficou muito melhor com a minha idade. Fiquei mais segura, confiante, autêntica. Pena que eu descobri a liberdade de ser eu mesma tão tarde. Espero que minhas netas descubram o valor da liberdade muito mais cedo. São muitos os relatos, viu? Muitos ao longo do livro. Outra parte fundamental que a Miriam Goldenberg fala, e ela diz que aqui no Brasil isso é muito forte em nós, que é o ideal da família, né? A segurança do fator familiar. E ela diz que muitas pessoas perguntam para aquelas que optam por não ter filhos: mas como vai ser a sua velhice? Como vai enfrentar uma velhice solitária? Por que não adotar então um filho? A imagem do velho sozinho é associada a abandono, desamparo, fracasso, insegurança, Os filhos são vistos como uma possível proteção contra a velhice solitária e infeliz, uma espécie de seguro contra a velhice desamparada. E, no entanto, a ilusão de que os filhos podem ser uma garantia para uma boa velhice tem sido destruída. De fato, isso se ouve em alguns bolsões, em alguns momentos, em alguns lugares, isso era dito até abertamente, né? Hoje, com desenvolvimento social, com todos os elementos que nós temos na nossa sociedade, isso está em muito ultrapassado para muitas e muitas pessoas, ainda que não para todos. Alguns dependem e dependem muito da assistência de um filho, de um neto, né? Outro elemento que a Miriam Goldenberg coloca sobre viver o nosso presente. Olhem o que ela escreve. As pessoas que eu pesquisei mais velhas afirmaram o seguinte: é a primeira vez na vida que o meu tempo é todo para mim mesmo. Disseram que após passarem a vida toda respondendo às demandas e expectativas dos outros, aprenderam a respeitar a própria vontade e a priorizar o tempo para elas mesmas. Mais jovens cuidavam e se preocupavam com os outros. Mais velhas cuidam e se preocupam mais consigo mesmas. O uso que fazem do tempo é a medida dessa mudança de foco. Mais muitos relatos que ela traz sobre isso, pessoas de vários lugares escrevendo, opinando, sempre. E algumas cartas mostrando arrependimento por não terem se movimentado, como uma carta de um engenheiro de 72 anos, ou de um médico de 86 anos. Olhem que interessante que esse médico de 86 anos escreveu para ela. Pode parecer um clichê, mas é mais pura verdade. O passado não existe mais e o futuro não chegou. Só existe o momento presente. É preciso aprender a perder para poder ganhar. E tem pessoas que não aceitam que a vida é uma sucessão de perdas e ganhos. Não há melhor preparo para a velhice do que viver cada dia intensamente. Muito bonitas, muito bonitas as cartas. E para além disso, ela tem aqui um pequeno manual, por assim dizer, alegoricamente. É um capítulo, o título do capítulo é Dizer Não. Eu anotei praticamente todo o capítulo, porque ela diz assim, que na pesquisa dela, 32% das mulheres dizem que não são felizes por serem perfeccionistas, insatisfeitas, críticas, ocupadas, preocupadas, estressadas, inseguras. E aí ela fala, no entanto, 60% afirmam que querem ser mais felizes, mais leves, mais divertidas. Aí ela perguntou sobre as dicas, né, para a felicidade dessas pessoas que já têm idade, que são velhos, o que eles dizem? Olhem as dicas que essas mulheres dão. Não ser tão crítica com os outros e consigo mesma. Não se preocupar com a autoimagem. Não se cobrar tanto. Não aumentar pequenos problemas. Não se preocupar com a opinião e a aprovação dos outros. Não se levar tão a sério. Não querer ser perfeita. Não ter vergonha do próprio corpo. Não se comparar com mulheres mais jovens, magras e gostosas. Não se olhar muito no espelho. Não conviver com pessoas negativas, agressivas, invejosas. Não fingir orgasmos. Não desperdiçar tempo com pessoas desagradáveis e fofoqueiras. Não ir a eventos sociais por obrigação, não responder a todas as demandas de amigos, familiares ou colegas de trabalho, não dividir o prato só para ser gentil, não atender aqueles que só sabem pedir ou reclamar, não emprestar dinheiro nem para o melhor amigo, não pedir dinheiro emprestado nem para o melhor amigo, não aceitar encomendas quando viajar, não pedir nada para os que vão viajar, não ser fiadora de amigos ou parentes, não mendigar amor, atenção, reconhecimento, não se fazer de vítima, Não se achar o centro do mundo, não deixar para amanhã o que pode resolver hoje e não ter medo de dizer não. Muito interessante os relatos que ela coloca ao longo do livro. Tem um capítulo importante sobre respeitar a vontade, mais um que muitos idosos apresentam no consultório. Nossa, quantos! Que é sobre o medo. E ela então escreve longamente sobre o medo. Ela diz: as mulheres demonstram ter mais medo de um envelhecimento do que os homens. Entre os pesquisados de até 59 anos, 38% das mulheres e 25% dos homens disseram ter medo de envelhecer. É curioso observar que o medo diminui acentuadamente com o correr dos anos. Ela conta algo maravilhoso aqui. Sabe quando é que esse medo termina? Em boa parte dos casos, quando a pessoa finalmente envelheceu. Ela diz que aí todos aqueles tabus e monstros construídos geralmente somem. Ela diz: os medos de homens e de mulheres são os mesmos. São doenças, limitações físicas, dependência, dar trabalho aos outros, perder a memória, solidão, abandono, desrespeito, falta de dinheiro e morte. E aí ela diz: quando eu perguntei quem envelhece melhor, o homem ou a mulher, olhem, ganhou de lavada que os homens envelhecem melhor. Muitos, tanto os homens quanto as mulheres, acham isso. E ela falou que apenas um grupo discorda desta afirmação. Em um único grupo aparece a ideia de que as mulheres envelhecem melhor do que os homens. Este grupo específico acredita que os homens ficam mais dependentes de outras pessoas do que as mulheres na velhice. Têm mais problemas de saúde, morrem mais cedo. Este grupo acredita também que, inclusive, na aparência do corpo, as mulheres envelhecem melhor que os homens. Os homens ficam barrigudos, carecas, usam roupas velhas e largas, não podem pintar o cabelo. Que grupo seria esse, afinal, que se diferencia de todos os demais? Curiosamente, apenas as mulheres de mais de 60 anos acreditam que os homens envelhecem pior. Justamente aquelas que já envelheceram negam a crença que sempre alimentaram, a de que o envelhecimento masculino é melhor do que o feminino. E aí, mais relatos no livro que ela coloca sobre isso. Citando então depois a Jane Fonda, ela fala sobre aceitar a idade que se tem, que é muito importante isso e que está tudo bem. Falou também sobre o senso de humor, quanto é importante saber rir, saber se divertir com muitas coisas. E também, ao final da obra, ela fala sobre construir a própria bela velhice, citando o Rilke, que ela admira muito, o livro Cartas a um Jovem Poeta. Ela nos convida a envelhecer construindo a bela velhice. É muito bonito o trabalho. A Bela Velhice, de Miriam Goldenberg, editora Record. Recomendo a leitura. Acho que alguns dos senhores muito estarão emocionados durante várias páginas do livro. Lembramos de pessoas amadas, queridas, e nos preparamos para atender, para também nos atender, né, quanto a uma etapa da vida que agora, diferente de algum tempo atrás, tem tudo para ser diferente. Como na música Velha Infância, né, dos Tribalistas, talvez estejamos na iminência de acompanhar as primeiras gerações que farão da velhice uma idade muito diferente, muito inspirada, muito bonita de construção no mundo. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões finais sobre o que trabalhamos hoje aqui.